Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste domingo, 29 de dezembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. A apresentação, Raimundo Lima. E eis o pensamento bíblico que escolhemos para você. Quem quiser ser grande, seja vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa no Ângelus, a escuta mútua é o que podemos aprender hoje com a Sagrada Família. Francisco, a família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger. A oração do Santo Padre pelas vítimas do acidente aéreo na Coreia do Sul. Aberta a Porta Santa em São João de Latrão, sede da Diocese de Roma, Cardeal Reina, ser para cada irmão e irmã um sinal concreto de esperança. Teremos a reflexão sobre a liturgia deste domingo, Festa da Sagrada Família. E ainda, o cantor, compositor e catequista Antônio Cardoso nos traz em A Canção e a Prece, Construir sobre a Rocha. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste domingo está apenas começando. Na família é mais importante ouvir do que entender, disse Francisco no Ângelus ao meio-dia deste domingo, 29 de dezembro, festa da Sagrada Família, ao rezar a oração mariana com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Atendo-se à liturgia dominical, o pontífice destacou que o Evangelho conta que Jesus, aos 12 anos de idade, no final da peregrinação anual a Jerusalém, perdeu-se de Maria e José, que o encontraram no templo discutindo com os doutores. Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. O evangelista Lucas, observou Francisco, revela o estado de espírito de Maria, que pergunta a Jesus, "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos." Jesus lhe respondeu, "Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai?" O Papa frisou tratar-se da experiência de uma família que alterna entre momentos tranquilos e dramáticos. Parece a história de uma crise familiar de nossos dias, de um adolescente difícil e dois pais que não conseguem entendê-lo. Dito isso, o Santo Padre convidou-nos a olhar para essa família.
Sapete perché la famiglia di Nazareth è un modello? Perché è una famiglia che dialoga, che si ascolta, che parla. Il dialogo è un elemento importante per una famiglia.
Sabeis perché a Sagrada Família de Nazaré é um modelo? Porque é uma família que dialoga, que fala, que conversa. O diálogo é o elemento mais importante para uma família. Uma família que não se comunica não pode ser uma família feliz. É belo quando uma mãe não começa com uma reprovação, mas com uma pergunta. Maria não acusa nem julga, mas tenta entender, por meio da escuta, como acolher esse filho que é tão diferente. Apesar desse esforço, observou Francisco, o Evangelho diz que Maria e José não compreenderam o que lhes dissera, mostrando que na família é mais importante ouvir do que entender. Ouvir é dar importância ao outro, reconhecer seu direito de existir e pensar por si mesmo. Os filhos precisam disso.
Um momento privilegiado de diálogo e de ascolto em família é quello dei pasti. É bello stare insieme a tavola e parlare.
Um momento privilegiado para o diálogo e a escuta na família é a hora das refeições. É bom estar juntos à mesa e conversar. Isso pode resolver muitos problemas e, acima de tudo, une as gerações. Filhos conversando com os pais, netos conversando com os avós. Nunca ficar fechados em si mesmos ou, pior ainda, com a cabeça no celular. conversar, ouvir uns aos outros. Esse é o diálogo que é bom e que faz crescer. A família de Jesus, Maria e José, é santa, disse o Papa. No entanto, vimos que até mesmo os pais de Jesus nem sempre o compreendiam. Podemos refletir sobre isso e não nos surpreender se, às vezes, acontecer conosco na família de não nos entendermos uns aos outros. Quando isso acontecer conosco, perguntemos-nos, temos ouvido uns aos outros? Lidamos com os problemas ouvindo uns aos outros ou nos fechamos em silêncio, ressentimento e orgulho? Reservamos tempo para o diálogo? O que podemos aprender hoje com a Sagrada Família é a escuta mútua, reiterou. Francisco concluiu convidando-nos a confiarmos à Virgem Maria e pedindo à Nossa Senhora o dom da escuta para nossas famílias. O Santo Padre concedeu a todos a sua bênção apostólica, que também nós, amigo ouvinte, vamos agora receber.
Sit nomen Domini benedictus.
Ex onumque tusque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
A família é a célula da sociedade. A família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger, disse o Papa Francisco após rezar a oração mariana do Ângelus este domingo, 29 de dezembro, festa da Sagrada Família de Nazaré. Ao saudar os muitos romanos e peregrinos que se reuniram na Praça São Pedro para rezar à Mãe de Deus, o Santo Padre estendeu suas saudações às famílias presentes na praça e àqueles que estavam acompanhando a transmissão do Ângelus de suas casas através da mídia. A família é a célula da sociedade. A família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger, reiterou. Em seguida, o pontífice voltou seu pensamento para as vítimas e suas famílias do acidente aéreo ocorrido neste domingo na Coreia do Sul, onde um avião que transportava 181 passageiros caiu ao tentar fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional de Muan, na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul.
Meu pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud. Oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo.
Meus pensamentos estão com as muitas famílias da Coreia do Sul que estão de luto hoje após o dramático acidente aéreo. Eu me uno em oração pelos sobreviventes e pelos falecidos. O Papa também pediu orações pelas muitas famílias que estão sofrendo por causa de guerras. Na atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel, em Mianmar, no Sudão, em Kivu do Norte, na República Democrática do Congo e em outras partes do mundo. Oremos por todas essas famílias em guerra, exortou por fim Francisco.
Com grande gioia abbiamo vissuto il gesto dell'apertura della Porta Santa nella nostra Basilica. Con esso abbiamo voluto rinnovare la professione di fede in Cristo, porta della nostra salvezza.
Com grande alegria, vivenciamos o gesto da abertura da Porta Santa em nossa catedral. Com ele, quisemos renovar nossa profissão de fé em Cristo, a porta da nossa salvação, confirmando nosso compromisso de ser para cada irmão e irmã um sinal concreto de esperança, abrindo a porta do nosso coração por meio de sentimentos de misericórdia, bondade e justiça. Com essas palavras, o vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma e arcipreste da Basílica de São João de Latrão, cardeal Baldo Reina, iniciou este domingo, 29 de dezembro, a homilia da missa na qual abriu a Porta Santa da referida Basílica, sede da Diocese de Roma, marcando o início do ano jubilar em todas as dioceses do mundo. O purpurado ressaltou o significado ainda maior da celebração por estar inscrita na festa da Sagrada Família de Nazaré, modelo de toda a comunidade doméstica e espelho da comunhão trinitária. O convite que surge dessa celebração, destacou, é o de nos reconhecermos como família de Deus, chamados a crescer na unidade e na caridade mútua e a apoiar com a oração todas as famílias, especialmente aquelas que passam por dificuldades e sofrimentos. O gesto simbólico de algumas famílias que atravessaram a Porta Santa ao lado dos concelebrantes é um testemunho eloquente dessa missão, que sentimos ser particularmente urgente em nosso tempo. A porta santa pela qual passamos, continuou ele, evoca o gesto diário que fazemos ao cruzar a soleira de nossas casas. Essa porta, agora escancarada, introduziu-nos não apenas na casa do Senhor, mas nas profundezas de seu coração. O vigário do Papa para a Diocese de Roma ressaltou que a palavra de Deus proclamada nos ajuda a meditar em nossa identidade como filho no Filho.
La fede è esperienza di relazione con Dio. E la dimensione che ci rappresenta è quella della figliolanza, realtà che dobbiamo continuamente riscoprire.
A fé é experiência de relacionamento com Deus e a dimensão que nos representa é a de ser filhos, realidade que devemos continuamente redescobrir. E para esse fim, poderia ajudar-nos a refletir, por alguns instantes, sobre a palavra do Pai Misericordioso. Sob essa luz, o cardeal Reina tomou a parábola do Pai Misericordioso como um espelho no qual somos convidados a nos reconhecer. Retomando a conhecida parábola do filho pródigo, o purpurado afirmou que ser filho não é uma condição conquistada ou merecida, mas um presente que se baseia no amor incondicional do Pai. Há um detalhe nessa parábola, prosseguiu, que nos convida a contemplar novamente a imagem da porta, aquela mesma porta pela qual passamos e pela qual continuaremos a passar no decorrer deste ano de graça. No momento em que o filho se põe a caminho para voltar, São Lucas enfatiza com precisão comovente, estando ele ainda longe, Lucas capítulo 15, versículo 20. Aqui se revela um traço extraordinário do coração paterno. O pai não apenas esperou, mas vigiou com esperança inabalável e, ao ver o filho de longe, sente em si o tremor da compaixão. Ele não espera, mas corre até ele, abraça-o e beija-o com infinita ternura, ressaltou. Imaginamos a corrida desse pai que não se cansa de amar. Nós o vemos se aproximando de braços abertos. Esses braços abertos são a porta santa. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa o que tenhamos feito, desperdiçado ou arruinado. No momento em que decidirmos voltar, nunca encontraremos uma porta fechada, mas um abraço que nos acolhe e abençoa, disse ainda.
Non esitiamo a varcare la porta che conduce al cuore di Dio. Immagine viva delle sue braccia spalancate per accoglierci. Entriamo con fiducia, gustiamo e contempliamo quanto.
Não hesitemos em atravessar a porta que conduz ao coração de Deus, imagem viva de seus braços abertos para nos acolher. Entremos com confiança, provemos e contemplemos como o Senhor é bom e, uma vez que tenhamos experimentado a alegria dessa pertença filial, tornemo-nos incansáveis semeadores de esperança e construtores de fraternidade. Hoje, ao passarmos por esta porta que são os braços do Pai, disse por fim o cardeal Reina, nosso pensamento se volta com especial compaixão para aqueles que, como o filho mais novo da parábola, sentem-se distantes e indignos, e para aqueles que, como o filho mais velho, carregam no coração o peso de uma profunda amargura e não se sentem como filhos amados. Pensemos nos doentes, nos presos, nos marcados pela dor, pela solidão, pela pobreza ou pelo fracasso, naqueles que deixaram seus braços caírem por causa do desânimo ou da falta de sentido, naqueles que pararam de buscar os braços do Pai por estarem fechados em si mesmos ou na segurança das coisas mundanas. Neste mundo dilacerado por guerras, discórdias e desigualdades, concluiu, estendamos nossos braços a todos. Asseguremos que um reflexo do amor de Deus passe por nossos braços abertos. Não nos salvaremos sozinhos, mas como uma família. E então é a fraternidade que devemos cultivar ao máximo de nossas forças. Venerando Marano é o novo presidente do Tribunal Vaticano. O Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano terá um novo presidente a partir de 1º de janeiro. Trata-se de Venerando Marano, que até agora atuou na mesma instituição como presidente adjunto. Marano sucede a Giuseppe Pignatone, que havia assumido o mesmo cargo em 2019 e para o qual o Papa aceitou sua renúncia em 11 de dezembro devido a limites de idade. Marano é professor titular de Direito Canônico e Direito Eclesiástico na Universidade Tor Vergata de Roma, onde atua como diretor do Departamento de Direito. Entre outros cargos, é membro do Comitê de Direção do Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici della Cattolica e autor de inúmeras publicações sobre Direito Eclesiástico. E agora, amigo ouvinte, passamos, na voz do colega Silvanei José, à reflexão sobre a liturgia deste domingo, em que a Igreja celebra a Sagrada Família de Nazaré.
A festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, é celebrada no domingo após o Natal. Esta festa desenvolveu-se a partir do século XIX no Canadá e depois em toda a Igreja a partir de 1920. No início, era celebrada no domingo após a Epifania. Essa data tem o intuito de apresentar a Sagrada Família de Nazaré como verdadeiro modelo de vida, no qual as nossas famílias possam se inspirar e encontrar ajuda e conforto. O primeiro aspecto desta festa que emerge dos textos bíblicos é que um menino é um dom de Deus. É que lemos na primeira leitura que narra o nascimento do profeta Samuel a partir da resposta que Jesus dá a seus pais no templo. Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Na sua explicação, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Maria se referia ao seu pai José, mas, na sua resposta, Jesus alude a Deus, seu pai. Seus pais, porém, não entenderam, embora soubessem que seu filho era um dom de Deus. No fundo, somente a cruz revela em toda a sua plenitude quem realmente era Jesus, o Filho de Deus. A resposta de Jesus não foi fácil para a Virgem Maria, tanto que o evangelista esclarece: sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Ela não as descarta da memória e do coração, mas sabia que tinha que esperar para entender. Esse é o caminho da fé, onde a dúvida não detém a esperança, mas se abre à expectativa. Como os pais de hoje, José e Maria também tiveram dificuldade de compreender as palavras e as escolhas do Filho Jesus. Os pais de hoje podem aprender deles a tomar consciência de que, acima de tudo, se tratava de um filho que devia crescer e, certamente, corresponder às muitas expectativas dos pais, amigos, colegas. No entanto, há uma expectativa bem mais importante, fundamental e básica, a de Deus, Pai e Criador. Diante desta expectativa, que se torna uma chamada no coração de cada um de nós, a atitude mais adequada é a oração. Guardar no coração, para que tudo possa se revelar em tempos e modos oportunos. O Espírito Santo continua ainda hoje a guiar todos os povos, todos os casais, todos os pais. Porém, temos que ouvir o que o Espírito nos fala. Se o Filho de Deus vem ao nosso encontro através de um menino, e se o nosso olhar de fé pode captar esta presença, então temos que lembrar que as coisas do dia a dia têm a sua importância. Os encontros cotidianos nunca são inúteis ou puras coincidências. Por isso é preciso manter nosso olhar de fé dentro e ao nosso redor, pois podemos encontrar ou rejeitar a presença de Deus em todos os lugares, porque tudo é um sinal para quem acredita.
E agora, como anunciamos em nossas manchetes, o cantor, compositor e catequista Antônio Cardoso nos traz em A Canção e a Prece, Construir sobre a Rocha.
Vocês construíram a casa na rocha, sobre a rocha do amor. vocês construíram a história com a bênção do Senhor. Por isso chegou esse dia tão feliz e de tanta alegria. Como é bonito um amor que nunca envelhece, que nunca se esquece da fonte do amor. Como é feliz o casal que ouve a palavra, em Deus encontrou a verdade, vida, verdade e amor. Hoje celebramos no mundo inteiro a festa da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, dos pais, das mães e dos filhos que se amam e por isso mesmo juntos conseguem enfrentar todos os desafios. Assim, de modo especial, como Nossa Senhora, que em algum momento também não pôde de imediato compreender a missão daquele menino conversando com os doutores da lei. Por que me procuravas? Por que me procuras, ó mãe? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai, ou seja, naquele templo? Porém, os seus pais não compreenderam essas palavras. Mas ele era muito obediente, então desceu para Nazaré. Maria conservava no seu coração todas essas coisas, para que depois, mais tarde, pudesse ter com luzes à sua frente suas dores, seu sofrimento, mas também a graça da ressurreição, este presente que a humanidade ganhou em ti, Jesus, por força da família. Vocês entenderam que a fidelidade tem consigo sua cruz, mas nunca perderam o rumo, pois na fé há sempre luz. Por isso chegou esse dia tão feliz e de tanta alegria. Como é bonito um amor que nunca envelhece, que nunca se esquece da fonte do amor. Resume a família: vida, verdade e amor. Assim vamos iniciar um ano novo com esse propósito de vivermos a verdade em ti, Jesus, de nos entregarmos ao teu amor, porque em ti somos inseparáveis. Em ti, Jesus, a nossa família caminha sempre unida, sempre, cada vez mais. Em ti, Jesus, a gente enfrenta as doenças, as dificuldades, seja de que ordem for, financeira, moral, não importa. Contigo a gente enfrenta qualquer parada. A família sobrevive a qualquer sobressalto. Vocês construíram a casa na rocha. Feliz ano novo, aquela paz.
Mensagem de Natal do Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo César Costa.
Estamos celebrando o Natal do Senhor. O Papa está abrindo na Basílica São Pedro o Jubileu da Esperança. É preciso olhar para aquele que é o sentido da nossa esperança, o fundamento da nossa esperança. Quando contemplamos essa criança simples, pobre, humilde, que nasce em Belém, ali nasce o Príncipe da Paz, ali nasce aquele que é o fundamento da nossa esperança. A esperança cristã, ela fundamenta na certeza de que Deus, quando entrou na nossa história, entrou para sempre. Que Ele caminha conosco na vida do dia a dia. Que Ele é uma presença que nos sustenta na vida do dia a dia. É esse fundamento da esperança cristã. Se fundamenta também na morte e ressurreição do Senhor. Ele, quando morreu e ressuscitou, abriu a vida humana, abriu a história, a grande esperança, nos dando certeza de vida e de vida eterna. Que neste Natal contemplemos o Senhor na sua simplicidade, na sua fragilidade, mas percebamos que ali está aquele que é o fundamento da nossa esperança, que caminha conosco, que faz história conosco.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando uma boa semana que se inicia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!